Lisboa recebe, na primeira quinzena de dezembro, o 5º Simpósio Internacional da AMONET, a Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas. É nossa convidada na emissão de hoje, a sua presidente, a professora Maria João Bebiano. E na próxima semana, a plataforma online Patient Innovation distingue, mais uma vez, soluções inovadoras desenvolvidas por doentes e cuidadores para ultrapassarem problemas impostos por uma doença ou condição de saúde. Os projetos agora premiados foram avaliados por um júri internacional que integrou reconhecidos especialistas das áreas da inovação, empreendedorismo e saúde, incluindo 2 prémios Nobel. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Professora Maria João Bebiano, bem-vinda a esta emissão de Os Dias do Futuro. É professora catedrática na Universidade do Algarve, mas está aqui na qualidade de presidente da AMONET, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, que nos próximos dias 14 e 15 de dezembro vai realizar em Lisboa, na Fundação Carlos Gulbenkian, o seu 5º Simpósio Internacional. Para quem quiser complementar esta conversa, se tiver um computador aí à mão, pode ir ver a página da AMONET, que é o nome da deusa, este nome vem da deusa primordial do Baixo Egito, a mulher de Amã. Estou a citar um texto que está logo na entrada da página. Materializa um primitivo e inextinguível poder, personifica os aspectos intangíveis e secretos do caos original, o desconhecido, o espaço infinito, o aspecto invisível do ar, geradora do vento norte, sopra nova vida e sabedoria nas mentes das elites e dos governantes, propiciando-lhes o conhecimento de que necessitam para governar. É assim que se apresenta a AMONET, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, de que a professora é presidente. Façamos um pouquinho de história. O que é que levou à criação de uma Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas? Que necessidade foi esta? Se é que posso falar de uma necessidade.
O que levou à criação desta sociedade foi ter-se verificado que em vários cursos as comissões de acreditação e de avaliação dos cursos, curso de Química fundamentalmente e do curso de Engenharia do Ambiente, só tinham nessas comissões que iriam fazer a avaliação dos cursos apenas tido nomeados colegas homens. Uhum. E, portanto, na parte da química é fundamental, tem um peso maioritariamente feminino, desde há muitos anos. E, portanto, não se percebeu sequer porque é que não havia nenhuma mulher na comissão. E, portanto, foi colocado a questão ao Tribunal Constitucional, que emite um parecer dizendo que não se poderia, que nós tínhamos razão, que quem tinha posto a questão teria razão e, portanto, teria que obrigatoriamente serem integrados.
Havia uma questão de igualdade.
Exatamente.
Fundamental.
Seria integrados mulheres. Então, isto levou, quando foi criado o documento que foi submetido ao Tribunal Constitucional, foi assinado já por um conjunto de colegas de várias universidades portuguesas e, portanto, e depois discutindo o assunto, achámos que era bem tentar, no fundo, arranjar um fórum de discussão destas questões. Uhum. A nível da ciência, que não existia, e portanto, depois foi criada então a AMONET em 2004, com 14 elementos das várias universidades portuguesas, representando várias universidades portuguesas, e que foi, no fundo, foi registada no notário, funciona o Secretariado da Universidade Nova de Lisboa, portanto, junto da reitoria, que nos acolheu com muito agrado e que nos tem dado o apoio necessário para nos reunirmos, na maior parte dos casos. E depois, as outras atividades têm sido desenvolvidas, como se pode ver na página, através de realização de vários congressos ao longo do tempo, sempre tentando valorizar mulheres cientistas. Uhum. Nesta área e, ao mesmo tempo, tentar fazer um trabalho que tem sido até suportado por vários projetos de investigação, sobre uma, no fundo, uma biblioteca dos currículos de mulheres, importantes, que até o momento, enfim, foram feitos, foram subordinadas a pessoas que já nos deixaram, mas que estamos agora a equacionar também, de alguma maneira, em colaboração com Ciência Viva, como é que iremos agora passar à fase seguinte. Uhum. Porque foi uma fase em que foi preciso recolher muita bibliografia e, portanto, e tentar equilibrar e ver onde é que havia eventualmente áreas em que não havia mulheres cientistas, não existiam mulheres na ciência.
Esse trabalho estava algo disperso, o trabalho em relação às mulheres.
Estava algo disperso e tem sido realmente...
Ou em alguns casos não estava feito o trabalho de investigação, de recolha de informação de grandes cientistas.
Sim, da nossa secretária, que é a professora Isabel Lousada, que trabalha na Universidade Nova de Lisboa e que tem coordenado muito dos projetos e que deram origem, no fundo, a esta base de dados. No próximo dia 14 e 15 de dezembro nós vamos ter o nosso quinto simpósio.
Vocês nasceram, a Monet nasce em 2004, como disse, o primeiro é logo 2 anos depois, pois, sensivelmente
depois,
2006.
E fizemos o último nos 10 anos, que era no 2014.
Sim.
E depois agora vamos, pensámos fazer este anteriormente, mas achámos que era melhor, enfim, as datas às vezes é um problema de calendário, fazer isto no final do ano, na Fundação Gulbenkian, que tem sido sempre a fundação que nos tem apoiado em
desde
todos,
o primeiro, desde o primeiro encontro, desde o primeiro simpósio.
Em todos os simpósios.
Já lá iremos ao detalhe, deixe-me só perceber melhor. A Monet, daí para cá, há esse primeiro momento inicial,
não,
é uma espécie...
Daí para cá, começámos a fazer vários encontros em várias universidades, ou seja...
Olhando para a história, para o papel das mulheres, ou levantando, este
um
alerta...
Lado, levantando o alerta e, por outro lado, levantando o alerta...
Eu não queria chamar de discriminação, o desequilíbrio,
não,
digamos assim...
Existe, e provavelmente na página pode ser visto aquilo que é chamado gráfico da tesoura, que é a comparação da evolução das carreiras raras entre os homens e as mulheres e que, no fundo, as mulheres começam maioritariamente e depois são ultrapassadas pelos homens à medida que a carreira
exatamente.
Aumenta.
E já é perceptível, se entrarmos em demasiado detalhe, o que é que acontece nesse momento, nesse virar...
Há muitas mulheres que abandonam,
por questões familiares, a pressão da família.
E também porque às vezes conseguir ultrapassar determinados degraus da carreira são preteridas e depois acham que já não vale a pena.
Porque a decisão nessa altura é tomada maioritariamente por homens ou não necessariamente?
Muitas vezes, a maior parte dos júris, e nós temos contestado visto isso, é que a maior parte dos júris são homens, agora menos. Mas, enfim, eu posso falar por aquilo ao longo da minha carreira e que há sempre essa tendência de quando há em concursos homens, os homens votam nos
tendencialmente.
Homens. Tendencialmente.
Às vezes quase subconscientemente.
Pois, se calhar, mas isso depois... como eles são talvez mais competitivos e mais objetivos, depois as mulheres tendem a dizer, bem, vou fazer outra coisa dentro das várias coisas que nós somos capazes de fazer.
Este é um caso que não é propriamente uma conversa de café, homens cientistas versus mulheres cientistas. É um caso europeu, digamos assim, é um problema global,
existe,
não é?
Existe
há aqui documentos e gente a pensar muito seriamente este desequilíbrio entre homens e mulheres na ciência.
Existe uma coisa chamada a Plataforma Europeia das Mulheres na Ciência.
E por algum motivo ela nasceu.
E nós, a Monet, tem a sorte, trabalhou para isso, de estar no board da Associação Europeia. Portanto, a nossa colega Maria João Marcelo Curto é a representante da Monet na Plataforma Europeia das Mulheres da Ciência e eu sou o alternate. E agora houve eleições recentes e ela foi reconduzida e, portanto, não tem sido fácil. Portanto, começa a haver competição para estas coisas a nível dos países europeus.
Sim, sim.
E, portanto, inicialmente a presidência era alemã e agora temos a nossa colega francesa, que chama-se Claudine Hermann, que por acaso vai estar também connosco e que agora assegura no fundo, a presidência da Associação Europeia.
Mas esta é uma questão, então, obviamente que não é uma questão só portuguesa, mas é uma questão europeia, mundial, mas que nós em Portugal ainda precisamos de encarar de uma forma mais profunda em relação àquilo que muitos países europeus já estão a, nos quais já estão a,
quer dizer,
está a trabalhar nesta área. Estamos no princípio do caminho aqui em Portugal.
Há uma disparidade. Nós até talvez não estejamos tão mal.
Sim.
Há situações diferentes nos vários países europeus. E, portanto, é preciso fazer alguma pressão e a União Europeia está muito sensível a isso. Tem posto muitos financiamentos nesta área. E no fundo, em todos os concursos, mais ou menos, obriga, entre aspas, mas aconselha a que haja um equilíbrio de género, quer inclusivamente nos projetos de investigação científica, portanto que ter já essa, é uma das questões sempre para, que entra para uma avaliação dos novos dos projetos de investigação.
Em determinados casos, se calhar a ciência está a ser, ou a investigação está a ser ligeiramente, ligeiramente, está a ser prejudicada pelo facto de haver esta discriminação?
Eu, talvez agora nem tanto, porque especialmente se nós pensarmos nestas grandes bolsas que a União Europeia tem atribuído, do European Research Council, há muitas mulheres também já a ter acesso a essa, uma vez que a qualidade da investigação é boa e, portanto, também conseguir isso. Talvez a coisa esteja mais equilibrada e tenha havido, então, a nível da própria União Europeia, uma percepção de fazer até nas suas avaliações, depois um equilíbrio.
A Monete tem homens?
Tem.
Sim.
Tem, curiosamente, tem, aliás, teve desde o princípio ligados, que era a Universidade Nova de Lisboa, porque onde nasceu, no fundo, o movimento.
Sim.
E, portanto, e pode ter homens, portanto, não está
tem,
fechado.
Claro que sim. Era uma pequena,
mas tem mesmo,
era uma
só assim,
provocação.
Homens.
Voltando ainda ao início da nossa conversa, e quando a professora Maria João Biano nos estava a explicar o motivo da criação da Amoneta, e estava a referir a parte da... da parte histórica, digamos assim, da memória histórica das mulheres na ciência, há mulheres, há fotografias na vossa página. Esse é um levantamento muito interessante e, se calhar, ainda estamos, daqui a pouco, na continuação do vosso trabalho, vamos perceber, nós como sociedade, a maioria da sociedade, que tivemos muitas mulheres importantes na ciência, que algumas delas, se calhar, ficaram na sombra, pois, em relação à importância do trabalho que elas deixaram.
Efetivamente, por exemplo, nós, enfim, a título de exemplo, que eu estou aqui na Universidade do Algarve, uma das poucas arqueólogas foi a nossa colega Teresa Gamite, que infelizmente faleceu ainda bastante, com bastante capacidade de poder dar mais contributo, e que é para aí, com certeza, uma das únicas mulheres arqueólogas que se encontrou ainda neste momento na base de dados, só para dar um exemplo. E depois também, pode-se rapidamente ver que na área da informática há um buraco.
Exatamente.
Há muito pouca informação. E, portanto, tem sido realmente também até uma aprendizagem para nós que estamos na associação, do historial para trás, que
perceber, não é?
E tentar integrar a informação, porque não, eu falo por mim, muitas destas excelentes cientistas que deram um contributo no início, eu tinha ouvido falar, mas não conhecia o seu percurso.
Claro,
não é?
Claro.
E, portanto, também é uma aprendizagem histórica da evolução da mulher na ciência em Portugal.
Estamos aqui com o pretexto deste encontro, deste simpósio internacional, que vai decorrer a 14 e 15 de dezembro deste ano, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Não sei se isto vem de tradição dos simpósios anteriores, estou a ver aqui no vosso programa, porque há aqui uma fotografia interessantíssima de Adelaide Cabet, que nasceu em 1867, pois, morreu em 1935, e é, de algum modo, figura homenageada neste simpósio que vai acontecer. Pioneira, médica, nasceu há cerca de 150 anos. Porquê que escolheram esta mulher, doutora Adelaide Cabet?
De se comemorar em 150 anos da sua morte este ano, e também pelo facto...
Eu disse nasceu, não, morreu há 150 anos. Nasceu há 150 anos.
A nossa colega Isabel Lousada, que inclusivamente... publicou agora um livro sobre a sua biografia. E, portanto, uma vez que isto tem havido várias iniciativas sobre o currículo da Adelaide Cabete, então nós achámos que seria importante, face a ser uma das primeiras médicas, face ao seu percurso ativista e face ao seu empenho na defesa das mulheres e especialmente no aspecto da ginecologia, que seria interessante ligar o Congresso a esta figura, uhum. como tem acontecido nos casos anteriores. E, portanto, é por isso que dedicamos, no fundo, e isto também vai fazer com que uma parte do simpósio seja dedicado, no fundo, às mulheres na medicina, não fechando, evocando efetivamente, enfim, a nossa homenageada, mas tentando discutir qual é o problema das mulheres na medicina atualmente.
Mas ainda existe um problema das mulheres na medicina? Parece ser uma das áreas mais consensuais ou mais igualitárias, digamos, mas, assim, ou não?
Pode pois ser. Isso, enfim, é uma área que eu conheço menos, mas olhando... Será discutida no simpósio, mas olhando aí um bocadinho para as direções dos hospitais.
Ah,
e
exato,
tal,
voltamos à questão dos cargos de decisão, não é?
Porque um dos problemas é que os cargos de topo, quer a nível das empresas, há muito poucas mulheres, não é? E se nós quisermos falar a nível das reitoras, nós tivemos 3 reitoras.
Muito bem.
Portanto, uma delas na Universidade de Aveiro, outra na Universidade Católica, que penso que se mantém, embora e na Universidade Aberta, e portanto aí também temos uma clara percepção de que as coisas não estão, muito equilibradas.
Claro. Professora Maria João Biano, olhemos com algum sublinhado ou com os seus sublinhados o programa. Já referimos esta referência a Adelaide Cabete, esta médica. E que outros sublinhados é que nos gostaria de deixar destes 2 dias de encontro na Gulbenkian, 14 e 15 de dezembro?
Como eu já disse, vamos ter aqui a presidente da Associação Portuguesa, da Associação Europeia das Mulheres Cientistas. Também vamos ter a doutora Leonor Beleza, que vai, no fundo, e que tem estado à frente de uma área importantíssima
da Fundação
Champalimau, e que também nos vai, dar o seu testemunho. A própria direção da Ciência Viva também vai estar, vamos ter o comissário Carlos Moedas, que com certeza irá fazer uma intervenção sobre como é que ele percepciona este problema da União Europeia.
Dos centros de decisão da União Europeia.
E depois também vamos ter a professora Fernanda Rolo, que é atualmente a subsecretária de Estado do Ministério da Ciência e Tecnologia, entre outras. Portanto, isto era apenas para dizer algumas, e também iremos ter um médico que irá falar, no fundo, sobre o percurso, e a nossa colega, que é fundamental, esta que escreveu o livro sobre Isabel Lousada, que escreveu o livro, que é a nossa secretária.
Há um tema bandeira para este encontro, para este quinto encontro? Não,
no fundo, não há propriamente bandeira, mas o grande peso vai ser a área da medicina, embora depois haja reflexões sobre diferentes áreas, e também com uma percepção de trazer mais jovens para o debate, e especialmente mulheres cientistas que estão a ter muito êxito no estrangeiro.
Era essa uma questão que também gostava de lhe colocar, tendo em conta até a experiência dos simpósios anteriores, dos encontros. Quem é que lá vai à Gulbenkian nestes encontros? É uma conversa essencialmente interpares entre investigadores, cientistas, ou
nós tentamos
outra área da sociedade preocupada com essa questão?
Nós tentamos fazer uma grande divulgação e que
sim.
ciência...
Que as portas estão abertas a outras participações.
E queremos que isto seja participado pela sociedade, no fundo, também. E temos tido, à medida que o número de simpósios tem aumentado, temos tido um aumento de participação. E também temos tido debates entre diferentes gerações e diferentes áreas de atividade, foi muito interessante.
São perspectivas também diferentes, não é?
E dá uma perspectiva muito interessante da evolução da questão. E também tivemos um grupo de alunas do Instituto Odivelas, que agora e também para ajudar a debater e a trazer também outra visão.
De vez em quando parece que nós, sociedade, humanidade, damos uns passos atrás, não é?
Exatamente.
Assim, de uma forma mais ou menos imprevista. 14 e 15 de dezembro de 2017. Só para terminarmos, a professora Maria João Biano, o trabalho da Monet não se esgota na realização destes simpósios, destes encontros. Que mensagem é que deixaria para mulheres cientistas, no caso? Juntem-se à Monet. Há muito mais coisas para fazer ao longo
exatamente,
do ano.
E, inclusivamente, é preciso, a Monet precisa de ter mais sócias, para, inclusivamente, e até voluntárias para ajudar a desenvolver o trabalho. E, portanto, isto, nós fazemos tudo isto numa base voluntária, obviamente.
Maioritariamente os vossos sócios ou sócias estão, sócios e sócias estão em Portugal nesta altura, ou já temos muitos investigadores espalhados pelo mundo inteiro, não é?
Alguns no estrangeiro.
Venham mais inscrições, então.
Maioritariamente tem sido em Portugal.
Muito obrigado e bom encontro, boas atividades na Monet. Obrigado.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
A Patient Innovation reúne-se no próximo dia 28 de novembro na Fundação Carlos Gulbenkian para a terceira cerimónia de entrega dos Patient Innovation Awards. A Patient Innovation é uma plataforma online que foi criada com o objetivo de promover a partilha de soluções inovadoras desenvolvidas por doentes e cuidadores para ultrapassar problemas impostos por uma doença ou por uma condição de saúde. É meu convidado nesta emissão o professor Pedro Oliveira, líder e fundador do Patient Innovation, professor da Católica Lisbon School of Business and Economics. Bem-vindo, antes de mais. Vamos fazer aqui uma apresentação necessariamente breve. De que é que estamos a falar quando falamos de Patient Innovation Awards e estamos a falar da Patient Innovation? De que é que estamos a falar? Que soluções são estas? Muitas vezes, lembrei-me agora da expressão, parece o ovo de Colombo, não é? De por parte dos doentes, mas é do lado deles, dos doentes, portanto, dos utilizadores ou dos cuidadores, que surge uma ideia que muitas vezes deixa a indústria, diria eu, de queixo caído, não é?
Sim, é verdade. E na realidade temos todo tipo de soluções, mas quer dizer, as pessoas sabem melhor do que ninguém que têm problemas, e muitas vezes estes problemas são problemas diários com os quais convivem todos os dias, muitas vezes por dia, não é?
Uhum.
E portanto, os utilizadores, nós até costumamos dizer que a necessidade é mãe de muitas invenções.
Exato.
Portanto, no fundo, é este princípio básico que nós temos aqui a aplicar. É sabendo que há pessoas que, lamentavelmente, estão em casa com problemas de saúde, ou estão nos seus trabalhos com os mesmos problemas de saúde, elas conseguem, frequentemente, desenrascar, permitem uma expressão, soluções para os ajudar a viver melhor. Às vezes estas soluções são incríveis, às vezes são coisas simples.
Exato,
não é?
Exato.
Mesmo as simples, aliás, podem ser incríveis, mas que têm um potencial brutal. Muitas vezes
toda a
salvam
diferença.
Vidas.
Salvam vidas, fazem diferença na qualidade de vida, não é? De cada um destes doentes.
E nós temos trabalhado não apenas em Portugal, aliás, o projeto é um projeto que está na net, não é? Portanto, a partir do momento que as pessoas nos conhecem, podem nos visitar, e nós temos hoje mais de 60 mil utilizadores frequentes. Na realidade, nos últimos 12 meses tivemos mais de 500 mil de visitas. Pessoas que estão tempos variados na plataforma, entre 5 minutos e meia hora.
Ah, vocês fazem essa contabilidade.
Temos alguns indicadores.
Sim, sim, sim. Isso é interessante.
Sabemos que há pessoas que...
Plataformas agora www.patient-innovation.com. É aí o ponto de entrada.
E já agora também existe uma versão em português,
também, sim.
Que é doentes-innovadores.com.
Exato. doentes-innovadores.com. Muito bem. Podem ir lá espreitar. A entrada é livre, digamos assim. Queria só perceber melhor, Pedro, o que é que estes utilizadores vão à procura? De que é que vão à procura? Ou vão dar ideias também, não é? Não vão só à procura, se calhar vão propor coisas também, não é? Como é que funciona a relação dos utilizadores com a plataforma?
Portanto, a maioria, diria, pessoas que vai à plataforma vai à procura de soluções para os ajudar a lidar com problemas do dia-a-dia, problemas de saúde. Uma outra quantidade, apesar de tudo apreciável, de pessoas vai precisamente para partilhar aquilo que descobriu, a sua experiência com lidar com um problema de saúde. E portanto, mas a maior parte das pessoas vão com problemas que não estão resolvidos e que precisam de encontrar
alguém.
Uma solução, e portanto, ali muitas vezes encontram soluções para a doença que têm, outras vezes soluções para outras doenças, mas que por acaso até também podem ser utilizadas num problema com que vivem todos os dias. Encontram um espaço que é seguro, porque antes das coisas serem partilhadas foram vistas por uma equipa médica. Um espaço que é completamente abrangente. Nós, da última vez que falámos, certamente não tínhamos 800 soluções, já não me lembro quantas teríamos, mas na realidade nós temos mais de 1.600 submissões. Há outras 800 soluções que neste momento aguardam validação da nossa equipa médica.
Esse é um sublinhado importante. Não se trata de, apenas de chegar ali, deixar uma ideia, um protótipo. Há uma validação.
Exato. Se fosse só partilhar soluções, poderia ser perigoso,
claro.
Não é?
Exatamente, exatamente.
Antes de mais, queremos proteger as pessoas.
Vocês não querem ser só uma plataforma de comunicação, assumem a responsabilidade daquilo que estão ali, do terreno que estão, do qual estão a cuidar, não é? Como ponto de encontro de soluções.
Sim, tentamos que esta partilha seja feita com o máximo de segurança. Ainda assim, naturalmente, quando a solução é partilhada, nós precavemos as pessoas que existem riscos, não é? E se as pessoas tiverem dúvidas, devem falar com o médico. Felizmente, os próprios médicos hoje são grandes utilizadores da nossa plataforma. Nós sabemos que há muitos médicos que vão à plataforma ver que tipo de soluções é que estão a ser partilhadas e que muitas vezes utilizam mesmo estas ideias também para a sua prática clínica. Porque, frequentemente, aquilo que é partilhado na plataforma é diferente daquilo que o médico, porventura, iria sugerir.
Sim.
Ou seja, se eu tenho uma infecção e não consigo levantar o braço, o médico está preocupado em resolver a infecção. E eu, lá em casa, como preciso mesmo levantar o braço para as coisas do dia-a-dia, acabo por desenroscar uma solução qualquer.
Claro, claro, claro. Atenção, para quem eventualmente não conhece ainda nada, não estamos aqui a falar de medicamentos, de fármacos, não é disso que estamos a falar.
Não, de
estamos
todo.
Num outro campo.
Aliás, de acordo com os nossos regulamentos, nós não aceitamos neste momento na plataforma nenhum tipo de produtos que se possam ingerir, tópicos para pôr na pele, produtos que se possam comer.
Exato.
Esse tipo de coisas não entram na plataforma.
Nós estamos aqui a conversar com o pretexto da entrega desta cerimónia, da entrega dos Patient Innovation Awards. É a terceira edição, dia 28 de novembro, na Fundação Carlos Gulbenkian. O que é que levou à criação destes prémios e qual é a importância da atribuição destes prémios, destas bandeiras, de algum modo, destas chamadas de atenção, deste reconhecimento para a própria plataforma?
Isto foi muito importante. Nós fizemos a primeira vez este exercício há 2 anos atrás, portanto estamos na terceira edição, e o nosso objetivo era chamar um pouco a atenção para este fenómeno novo, que é a inovação que vem dos doentes ou dos cuidadores informais, e queríamos, por outro lado, reconhecer as pessoas que fizeram contribuições bastante importantes. Não só, em alguns casos, melhoraram a sua qualidade de vida, mas melhoraram a qualidade de vida de... muitas vezes, milhares de pessoas, às vezes centenas de milhares de pessoas. E, portanto, nós quisemos tentar aferir no nosso portfólio de soluções quais é que eram as soluções mais significativas. E fizemos isso pela primeira vez há 3 anos, já, na realidade já foi na Gulbenkian. Há 2 anos... No ano passado é que foi no Web Summit.
Grande
sessão na Web Summit. E este ano vamos fazer aqui em Lisboa, no âmbito de uma conferência organizada pela Comissão Europeia.
Já com a chancela da Comissão Europeia, com o Governo Português
com a Fundação. E o que vamos ter desta vez são, mais uma vez, projetos magníficos que vêm de 5... partes diferentes do mundo. Temos pela primeira vez um premiado que vem, aliás, criámos um prémio novo para países em vias de desenvolvimento.
Exato.
Começámos a perceber
Vem do Burkina Faso
uma solução que é incrível. Chama-se Faço Soap, que é sabão.
Uma espécie de um sabão.
Faço, quer dizer, que é o nome do país, não é?
Estou a ver aqui as vossas notas, que aliás estão disponíveis na plataforma também. Manteiga de karité, erva-limão e por aí fora, não é?
E sabe o que foi? Aqui o problema é, em muitos países da África, um drama é a malária.
Sim.
A malária mata mais de 400 mil pessoas por ano. E, neste caso, o Gerard tinha de uma família numerosa, eram 12, e perdeu 6 irmãos para a malária. Ele próprio, aliás, esteve várias vezes à beira da morte, sofreu bastante com a doença, e o problema aqui é que existe um mosquito que anda a transportar um vírus e a infectar pessoas um pouco por todo lado, e uma das soluções é evitar que o mosquito nos pique.
Exato, a questão da prevenção.
Da prevenção.
Ele criou um repelente natural.
Descobriu que havia umas ervas locais, que eram precisamente esses ingredientes que estava a referir, que têm um cheiro, têm um odor, que na realidade para os humanos até é um perfume agradável, que vem das plantas.
Eu estava a imaginar que sim, manteiga de karité, erva-limão, tangetes, não sei exatamente o que é, mas pronto.
Exatamente.
É agradável. E são 6 horas de ação, de afastamento dos mosquitos.
Sim, o que ele percebeu foi que primeiro tinha que arranjar uma maneira prática de distribuir isto, não é? Uh-huh. E o que ele fez foi meter isto no sabão. O sabão que é produzido localmente, de uma forma artesanal, e este perfume mantém-se. E depois, quando as pessoas lavam as mãos, ficam com este perfume, que se calhar, não sei, ao fim de 5 horas, o que é que acontece para um humano, se calhar já não tem perfume nenhum, mas ainda é perceptível para o mosquito.
Sim, 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 sim.
E, portanto, e o incrível é que a Gates Foundation descobriu o Sr. Gerard e o seu sabão, e deu-lhe algum dinheiro para ele começar a produzir este sabão, que na realidade é uma barra muito comprida de sabão que dá para vários meses para uma família de 4 ou 5 pessoas, custa 50 cêntimos. Uhum. É ridiculamente barato usar este tipo de soluções. E estima-se que até ao fim de 2020 o sabão que custa 50 cêntimos de Gerard possa salvar mais de 100 mil vidas.
Exato.
O que é incrível, não é? Portanto, é uma solução que felizmente nós não precisamos nesta parte confortável do planeta onde habitamos, mas que faz toda a diferença em países como muitos países africanos, sudoeste asiático, e portanto estamos aqui, criámos esta nova
categoria
para problemas de sítios, de países em vias de desenvolvimento. E temos aliás muitas soluções deste tipo, de países bastante pobres, com soluções fantásticas que fazem a diferença, muitas soluções para filtrar a água, porque mais uma vez o problema das águas impróprias e de tudo aquilo que elas depois significam em termos de problemas de saúde.
Muito bem, muito bem. É. São 5, haveremos de falar com mais detalhe. Acho que este que nos referiu é um excelente exemplo do que é a Patient Innovation. Está aqui, eu acho que neste exemplo feito quase a partir da terra, não é? Muito do que é a filosofia da Patient Innovation, não é? Criar, sim, não necessariamente com coisas sofisticadíssimas, às vezes uma boa ideia está mesmo ali. É preciso alguém que saiba olhar e pensar de maneira certa. Vão ser os 5 laureados, vão estar aqui em Lisboa, não é? No dia 28 de novembro, às 2 da tarde. A entrada é livre para quem eventualmente queira aparecer ou há aqui algum rigor organizativo?
A entrada é livre, mas existe algum rigor organizativo.
Sim, sim.
Isto sendo uma conferência da União Europeia, da Comissão Europeia, as pessoas têm que se inscrever. Existe um link que, por exemplo, através do nosso Facebook é fácil chegar a este link.
Sim, sim.
Mas as pessoas têm mesmo que se inscrever e dar uma quantidade de informação para que depois essa inscrição seja validada. Isto também tem a ver com as razões de segurança, porque vão estar,
claro,
vários comissários europeus, vai estar,
claro,
Presidente da República.
Claro.
Deixe-me já agora referir, como falou em 5, e nós na realidade vamos ter 5. Há aqui uma categoria especial e, na realidade, nós vamos laurear 6 pessoas, mas uma delas... Esta é uma história absolutamente extraordinária,
sim,
que,
sim,
na realidade, agora as pessoas podem ver nos cinemas, porque há um filme que penso que ainda está nos cinemas,
uhum,
chama-se Viva, em português, que conta a história do Sr. Robin Cavendish, que era um inglês que contraiu poliomielite, pólio.
Sim, sim.
E esta é uma doença absolutamente horrível e devastadora, que basicamente o que faz é lesar os nervos, paralisar os músculos, impossibilitando praticamente todos os movimentos, as pessoas ficam totalmente imobilizadas,
uh-huh,
na realidade imobilizando também, impossibilitando também a respiração natural. E o que acontece para que estas pessoas sobrevivam é que elas têm que estar ligadas a um ventilador.
Uh-huh.
Têm que arranjar aquilo que às vezes se chama um pulmão de aço. Estes ventiladores são nada agradáveis, como as pessoas devem imaginar, não é? Portanto, o senhor Robin, quando foi diagnosticado com pólio, o médico disse-lhe que basicamente ele ia viver poucas semanas, talvez meses. E a história dele é uma história bastante incrível, porque na realidade ele acabou por viver mais de 40 anos. E foi uma pessoa bastante revolucionária e bastante importante, até para hoje nós percebemos o que é que acontece a estes doentes e aos direitos que eles têm e que eles têm o direito a viver e não apenas a sobreviver. Porque, na realidade, quando estas pessoas tinham esta doença, elas eram praticamente tratadas como cadáveres vivos.
Sim, sim.
Eles eram clinicamente armazenados nestas máquinas, nestes pulmões de aço, que basicamente... Existe uma cena no filme que é arrepiante, que mostra uma coisa que, na realidade, parece ser quase uma lavandaria,
uhum,
com muitas máquinas de lavar. E depois começas a perceber que não são bem máquinas de lavar, são mesmo pessoas que estão embutidas nestas máquinas,
estas
e
máquinas
com as cabeças de fora.
Exato.
Como se fosse o tambor da máquina de lavar.
Sim, sim.
E até há pouco tempo havia muita gente que dependia destas máquinas. E o Sr. Robin Cavendish foi bastante inovador, não apenas ele, mas obviamente ele estava completamente imobilizado, mas com a ajuda da mulher, e aqui o que é bastante tocante é que nós vamos ter em Lisboa a Diana, ainda agora as pessoas que viram o filme tiveram a oportunidade de a ver no filme,
exato,
não
exato.
Ela, mas a atriz.
Que, aliás, foi produzido pelo filho da...
Exatamente, o senhor Jonathan Cavendish.
Sim, sim.
E aliás, ele é um produtor conhecido, fez outras coisas bastante conhecidas. E é uma história impressionante, porque basicamente eles conseguiram inovar, nomeadamente pegando neste ventilador e metendo o ventilador numa cadeira de rodas. E ele desafiou o sistema médico e decidiu sair do hospital. Basicamente, foi para casa e foi para casa e continuou a inovar para ter cada vez uma maior quantidade de vida. E de vez em quando ia visitar os outros doentes que estavam no hospital e conseguiu até tirá-los todos para dar passeios.
Claro,
na altura isto era altamente revolucionário.
E é mais um extraordinário exemplo daquilo que é e quer ser a Patient Sim. Innovation, não é? Muito bem, obrigado. Fica então este sublinhado. Vimos de voltar a conversar, porque a Patient Innovation não se esgota só neste uma vez por ano na entrega destes Patient Innovation Awards. Está todos os dias online neste sítio patientifaninnovation.com ou, como há pouco nos explicava, no acesso português. Não é?
Doentes.inovadores.
Doentes-inovadores.pt. É fácil lá chegarem. Então, que seja uma boa sessão e continuação de bom trabalho.
Muito obrigado.
Obrigado, então.
Obrigado pela oportunidade.
Obrigado. Os Dias do Futuro. E agora o Clique. Jornal de Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro.
Olá, seja bem-vindo ao Clique. Há várias décadas que os cientistas procuram soluções para os solos contaminados de Estarreja. Uma equipa do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar está a testar uma técnica que alia o poder dos micro-organismos e do biochar para fazer a biorremediação destes terrenos. O segredo da longevidade é o tema em destaque no espaço de opinião do CLIC. Carlos Fonseca, docente e investigador no Departamento de Biologia, diz que a chave pode estar nos milhões de espécies que partilham o planeta com os humanos. Um estudo de uma investigadora da Universidade de Aveiro sugere que é possível controlar a diabetes tipo 1 através da hipnose. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Associação de Diabéticos do Conselho de Ovar. Na década de 50, Estarreja era o segundo maior complexo químico do país. Ao longo dos anos, as descargas de efluentes sem tratamento e o gigantesco volume de resíduos sólidos tóxicos que se foi acumulando contribuíram para que, ainda hoje, este seja um ponto vermelho no mapa. As marcas dessa intensa atividade são como uma tatuagem que obriga a vigilância apertada.
Nos anos 90 houve progressos tecnológicos da indústria, do setor industrial químico, que permitiram um bocado minimizar os danos, mas infelizmente Estarreja está localizado no coração de um ecossistema frágil que é a Ria de Aveiro, e hoje nós sabemos mais do que nunca que os efeitos da poluição perduram no tempo e, portanto, nós temos ainda níveis de poluição algo preocupantes em Estarreja. Nós sabemos que há poluentes inorgânicos como o cobre, o zinco e o chumbo em Estarreja, assim também como compostos orgânicos persistentes com algum grau de preocupação.
Flávio Silva, investigador no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, explica que o projeto Drumbeat está empenhado em apagar estas marcas, apostando na biorremediação. A ideia é usar micro-organismos e o biochar para descontaminar os solos de Estarreja.
As duas grandes etapas no laboratório são, por um lado, a seleção de micro-organismos no reator biológico. Isso é feito como? À custa da introdução no reator de concentrações crescentes dos poluentes, que sejam orgânicos ou inorgânicos. E o que vai acontecer é que vai haver uma pressão seletiva que permite com que fiquem apenas lá espécies de micro-organismos mais fortes, não é? Depois de feita essa seleção, ou durante essa fase de seleção, é introduzido uma quantidade de biochar dentro do reator biológico, que permite com que os micro-organismos se comecem a agregar em biofilmes à volta deste material.
Para selecionar os micro-organismos mais fortes, os investigadores da Universidade de Aveiro usam culturas microbianas mistas. Trata-se de um cocktail de espécies que existem nos solos e que é otimizado em laboratório.
No biorreator, o que nós vamos fazer é adaptar melhor esse conjunto de bactérias aos poluentes em concentrações que vão crescendo gradualmente até atingirmos um nível de seleção necessário. O que é que acontece com essa seleção? Vão morrer, digamos assim, as bactérias, os micro-organismos que estão menos bem adaptados para lidar com aqueles poluentes e vão subsistir aqueles que estão mais bem preparados para degradar os poluentes.
Uma das inovações do projeto é o recurso ao biochar. O material é obtido a partir de biomassa florestal e através da pirólise, um processo térmico sem oxigênio. Já é usado para reter a água e os nutrientes do solo e para captar carbono. Mas os investigadores acreditam que, como tem uma estrutura muito porosa e quimicamente reativa, pode também ser útil na descontaminação dos solos.
O biochar vai permitir duas coisas. Por um lado, absorver os contaminantes orgânicos e inorgânicos e, por outro lado, proporcionar o desenvolvimento de biofilmes de crescimento de bactérias.
A equipa da Universidade de Aveiro quer avaliar o grau de retenção de cada poluente e saber até que ponto este processo de descontaminação pode ser facilitado pelo desenvolvimento de biofilmes nas partículas de biochar. Flávio Silva enumera as vantagens deste material.
Proporcionam proteção aos micro-organismos e, por outro lado, também os aproximam melhor dos poluentes que nós queremos remover, que são os substratos que os micro-organismos vão comer, digamos assim. E depois tem outra grande vantagem, que é facilitar a dispersão a posteriori no solo contaminado, uma vez que temos este material particulado.
Se ficar comprovada a segurança e a eficácia desta técnica, será inaugurada uma nova era em Estarreja.
Nós queremos promoção do solo de Estarreja, não como um local contaminado, mas como uma fonte de biotecnologia funcional, ou seja, que permita exportar elementos úteis, micro-organismos, que são úteis para a biorremediação de outros solos contaminados.
Até lá são necessários estudos ecotoxicológicos e de dispersão ambiental para avaliar se há ou não libertação de compostos nocivos para o ambiente. Sabia que nos Estados Unidos há pinheiros com mais de 500 mil anos de idade e que existem espécies de baleias que podem viver mais de 200 anos? Carlos Fonseca garante-se que no que toca à longevidade o tamanho conta, mas o investigador do Departamento de Biologia diz que é a capacidade de voar e de viver em árvores ou em tocas que aumenta a esperança de vida dos animais.
Na maioria das culturas humanas, os idosos são geralmente amados e respeitados porque, entre outras razões, a sua idade representa uma longa vida de experiências e conquistas. Porquê é que estas pessoas vivem tanto tempo? Os biólogos suspeitam que a chave para a longevidade reside em algumas das milhões de espécies que compartilham este planeta connosco. Provavelmente o exemplo mais conhecido e impressionante são os pinheiros de Bristlecone. Estas árvores crescem no oeste dos Estados Unidos e algumas delas têm uma idade estimada de 5.050 anos, sendo os seres vivos conhecidos mais antigos do mundo. Mesmo dentro dos mamíferos, há uma enorme variação da vida útil. Enquanto os musaranhos vivem cerca de 2 a 3 anos, algumas espécies de baleias podem viver mais de 200 anos. Como podemos explicar esta variação? Uma possível explicação é que o tempo médio de vida de uma espécie aumenta com o tamanho do corpo. Sabemos que os hamsters, por exemplo, morrem aos 2, 3 anos, mas os gatos e os cães podem viver mais de 10 anos e os elefantes vivem mais de 50 anos. No entanto, os cientistas descobriram que o tamanho do corpo apenas explica cerca de 30% da variação na vida útil dos mamíferos e das aves. Na verdade, existem algumas espécies que vivem muito mais do que o esperado, dado o seu tamanho corporal, e dentre estas espécies os morcegos batem todos os recordes. Um grupo de cientistas irlandeses examinou uma hipótese usando dados de 1.360 espécies de mamíferos e de aves. Os investigadores descobriram que as espécies que vivem em árvores ou em tocas, ou que possuem a capacidade de voar, como por exemplo os morcegos e as aves, vivem muito mais do que seria esperado para o tamanho do seu corpo. Os animais com estas características experimentam níveis mais baixos de mortalidade extrínseca. Poderão, assim, estar sob um processo evolutivo ou seletivo, no qual investem mais energia para ter menos crias, mas com mais condições, com mais qualidade e desenvolvem imunidade contra doenças, mantendo o seu bom estado físico e assim têm uma vida útil mais longa do que os animais que estão sob uma maior ameaça de morte devido a fatores externos. Apesar destas descobertas nos explicarem como podemos aumentar a nossa longevidade, ficamos a conhecer como muitas outras espécies de mamíferos e de aves o fazem, revelando os segredos para uma vida mais longa.
Foi a opinião de Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Para mais de 15 mil portugueses, a insulina é uma companheira inseparável. Todos os dias sentem na pele o peso da diabetes tipo 1, uma doença crónica geralmente diagnosticada na infância ou adolescência. A causa poderá estar numa infecção vírica ou ser a consequência de uma situação muito traumática que faz com que o pâncreas deixe de funcionar. Fabiana Rodrigues foi à procura das razões mentais para a diabetes tipo 1.
Pensamos, é uma doença física, é uma doença crónica. No entanto, vendo pelo lado emocional e psicológico, esta doença tem raiz, origem, pode-se dizer, emocional ou psicológica, e é aí que nós vamos atuar.
A investigadora de doutoramento da Universidade de Aveiro diz que a diabetes tipo 1 está adormecida no organismo destes doentes e que se pode manifestar por falta de doçura nas relações.
Nós não podemos fazer uma relação direta. Uma criança tem diabetes tipo 1, logo tem falta de doçura dos pais. Estamos a falar em gatilhos, em momentos específicos que foram de alguma forma traumáticos para aquela criança que na altura, com determinada idade, não compreendeu que não era por falta de doçura. Pode ser medo de abandono, pode ser momentos reais ou imaginários de rejeição, pode ser de falta de segurança, mas que podem esses momentos serem mal interpretados pela própria criança. Não é?
Hoje em dia isso já está comprovado, essa relação entre esses momentos traumáticos e o surgimento desta doença?
Essa é uma hipótese. Vamos colocar isto como se fosse um vírus que está ali adormecido.
30 pessoas com diabetes tipo 1, da Associação de Diabéticos de Ovar, aceitaram participar em 3 sessões de hipnose. Embarcaram num relaxamento corporal, como se estivessem a dormir, e deixaram-se levar pela imaginação. Em momentos-chave, eram medidos os níveis de glicémia.
O primeiro objetivo foi procurar as razões não conscientes, que estão na origem, na razão da própria diabetes. A primeira vez em que a diabetes foi sentida no corpo, ainda antes dela ter sido diagnosticada. E depois são dadas uma série de sugestões de fantasia ou de realidade, dependendo daquilo que o paciente nos trouxe antes, de que o pâncreas vai começar a produzir a insulina e a insulina vai ser disponibilizada para as células que estão a necessitar e, portanto, o açúcar vai baixar. A partir do momento em que o paciente sente que o açúcar vai baixar, nós fazemos uma picada. Nós vamos sugerindo, guiando o paciente para ele chegar ao objetivo. E depois, numa terceira fase, são dadas sugestões pós-hipnóticas de mudanças de estilos de vida, desde a alimentação ao exercício físico.
O estudo, feito durante o mestrado no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, avaliou o contributo da hipnose no tratamento da diabetes tipo 1. Fabiana Rodrigues concluiu que este tipo de psicoterapia pode ajudar a controlar a doença.
Infelizmente, eu ainda não posso dizer que curo ou que este tipo de estratégias cura a diabetes tipo 1, não é? No entanto, o objetivo é que nós possamos contribuir para a monitorização e gestão dos índices glicémicos. Nós podemos, através de sugestões de auto-hipnose e sugestões pós-hipnóticas, diminuir os níveis de açúcar no sangue e fazer com que as pessoas se automonitorizem. Obviamente que isto não pode ser feito sem o acompanhamento clínico.
A hipnose já é usada no tratamento da depressão, ansiedade, ataques de pânico, luto e cancro. O recurso a esta terapia, aplicada às doenças autoimunes, como a diabetes tipo 1, ainda é encarado com ceticismo pela comunidade médica. Ponto final no Clique. Até para a semana.
Clique, Jornal de Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro. Ponto final na emissão de hoje, dos Dias do Futuro. Estamos no Facebook e com estas emissões disponíveis na internet em antena1.pt, emissão de Edgar Canelas.